Olá, muito bom dia. Agora 11 horas 5 minutos, 19 graus, neste sábado 25 de abril. Está começando mais uma edição do Uirapuru Ecologia. E eu quero dar meu bom dia, já vou apresentar os nossos convidados, o nosso tema, mas quero dar meu bom dia ao meu parceiro hoje de programa, seu Matheus Piroli. Tudo bem, Piroli?
Tudo bem, Gabriel. Bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência.
E como que os ouvintes podem participar aqui do programa, Piroli?
Pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 991629943. Ou então ligar aqui pra Rádio Urapuru no 2104-1616 ou 2104-1615.
Ficamos aguardando então a sua participação, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente nas discussões sobre o futuro das nossas cidades. A gente vai falar sobre segurança pública e ecologia urbana, tecnologia e sustentabilidade nas cidades inteligentes. Será que é possível a gente usar tecnologia de ponta para tornar cidades mais seguras, mais sustentáveis e, claro, né, ao mesmo tempo, mais humanas? É isso que a gente vai saber. Vamos conversar com os nossos especialistas. Estamos recebendo dois professores da Atitus Educação que trazem, né, esses olhares especiais, complementares sobre esses assuntos. Está aqui com a gente a Thaisa Leal da Silva. Ela é doutora em Engenharia Eletrotécnica e Computadores, mestre em Microeletrônica, bacharel em Ciência da Computação. Enfim, se eu passar aqui o currículo completo, hein, Thaisa? É muita coisa. Bom dia, tudo bem? Bem-vindo ao Uirapuru Ecologia.
Bom dia, Gabriel. Obrigada pelo convite para participar do programa. Então, estou bem feliz de participar e poder falar um pouquinho hoje, né, sobre segurança pública, sobre a parte de cidades sustentáveis e inteligentes, que é uma área que eu pesquiso já há um bom tempo, né, e que eu acho bem, bem importante e bem interessante sempre trazer e desmistificar isso, que é só colocar tecnologia em todo lugar, né, mas sim que colocar tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Também quero dar o meu bom dia ao Fernando Posser Pinheiro. Ele é mestre em computação aplicada, bacharel em sistemas de informação, professor do curso de graduação em ciência da computação da Atitus. Bem-vindo, Fernando, tudo bem?
Bom dia, Gabriel. Bom dia, Thaisa. É um prazer estar aqui. Eu tenho só 31 anos, mas eu também sou bastante da área de mercado e espero contribuir com uma visão mais focada em projetos e viabilidade. Como é que a gente pode pegar projetos interessantes que não estão aqui em Passo Fundo, mas trazer para cá, né? Trazer para a região e como implementar eles para valer de forma que eles fiquem durante um bom tempo para ajudar a gente.
Com certeza, né? Além disso, nós vamos falar também, vamos trazer a experiência na prática que a Thaisa teve no Smart Sampa, né? Recentemente, a maior central de monitoramento e segurança da América Latina, lá em São Paulo. E também, como isso que o Fernando disse, né? Como que a gente pode trazer essas coisas boas que a Thaisa viu lá aqui para nossa região, aqui para o Norte Gaúcho. Para a gente começar, né? Primeiro, uma apresentação de vocês, né? Apresentem-se aos nossos ouvintes, contem um pouco mais da história de vocês, também sobre essa área bacana que a gente vai ouvir hoje durante o Uirapuru Ecologia.
Então, eu sou professora na Atitus, né, na Escola Politécnica, como tu comentou, professora no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo e também dou aula na ciência da computação e na arquitetura, né, mais voltado para tecnologia, assim. A minha cidade é Butiá, que é pertinho de Porto Alegre, mas enfim, já moro aqui desde 2015 desde 2015 já comecei a trabalhar nessa parte de cidades sustentáveis, né? Até fui orientadora do Fernando, que foi quem me inspirou a começar a trabalhar nessa área. E desde então, gostei muito, né? E sigo trabalhando para tentar, em várias áreas, melhorar as cidades, né? Desde mobilidade urbana, né? Energia, eficiência energética. Então, em várias soluções para melhorar as cidades, né? E segurança pública também é uma área muito importante para nossas cidades, e por isso que eu também segui nessa pesquisa com o Fernando lá em 2015, e ele depois deu continuidade já depois fez o mestrado, e hoje já é professor também na Atitus.
Eu tenho só 31, mas felizmente eu consegui encontrar o meu caminho na tecnologia muito cedo. Com 16 eu comecei um curso de web design e vi que, nossa, eu quero trabalhar com tecnologia, com projetos, com esse tipo de coisa. E a partir daí eu comecei a, enfim, aprender e trabalhar com web design, trabalhei com algoritmos, com programação de sistemas web, mobile, banco de dados. No mestrado eu fui pro IoT, mas também passei por análise de dados, enfim, várias outras áreas. Hoje eu tô na área de simulações e desenvolvimento de jogos. Eu trabalho mais com games, games de entretenimento para Xbox, PlayStation, PC, esse tipo de coisa. Mas quando eu estava lá na graduação com a Thaisa, um tempo antes eu estava conversando com a minha mãe, enfim, ela faleceu antes de eu começar a graduação, mas ela era da Polícia Civil e ela falou que na Polícia Civil eles conseguiam encontrar vários padrões, mas meio que no feeling, né? Uhum. Então eles sabiam mais ou menos o que acontecia na cidade, dado um certo momento, por exemplo, perto do Natal, o que, que poderia acontecer, o que, que tem mais tendência a acontecer, né? E aí que ele me despertou um insight, assim, porque eu já estava trabalhando na área de tecnologia, eu pensei, olha, na tecnologia a gente consegue trabalhar com estatística, né? Consegue trabalhar com inteligência, com sistemas que podem ajudar as pessoas, com mais precisão, porque uma pessoa, ela sente no feeling pelo que ela vê no dia a dia, mas quando você tem milhares de registros, você usa estatística, você consegue saber com precisão o que, que você pode fazer. E quando eu comecei na graduação, que acho que foi em 2013, eu já comecei pensando como é que eu posso desenvolver esse sistema. Aí em 2015, quando eu comecei o TCC, eu falei com a Thaisa, porque eu queria criar um sistema onde eu pegasse os dados da Polícia Militar e pudesse desenvolver um sistema dessa maneira. Quais são as regiões de Passo Fundo hoje, sexta-feira, ali próximo do final do mês, que tá um pouquinho de chuva, tá meio friozinho, né? Uns 18 graus, 15 graus. E onde vão acontecer crimes? Que tipo de crimes vão acontecer? E é esse tipo de coisa que torna uma cidade um pouco mais inteligente, né? Eu mesmo naquela época não conhecia o termo cidades inteligentes, mas foi ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre todo esse processo e que Passo Fundo ainda tem muito a evoluir, mas que eu vi que várias cidades do Brasil também tinham soluções prontas e sendo desenvolvidas para isso. Eu pensei, poxa, dá para trazer isso aqui para cá, né?
Que bacana, né? E já relacionando sobre o que dá para trazer também para cá, né? A Thaisa esteve recentemente numa visita técnica ao Smart Sampa, né? E o que mais chamou a atenção, Thaisa, né? Lá do que você viu no Smart Sampa. Também conte para os nossos ouvintes o que é o Smart Sampa, para quem não conhece, o que a gente pode trazer de bom para lá e aplicar aqui em Passo Fundo, aqui no Norte Gaúcho.
O Smart Sampa, como tu comentou, né, é uma central de monitoramento de segurança, né, que é a maior da América Latina. Mas o mais interessante que eu vi é que mais do que ser somente câmeras espalhadas pela cidade, bom, eles têm serviços de reconhecimento facial e tudo mais, mas o mais interessante era essa integração de vários serviços da cidade, né, de vários serviços públicos, sendo integrados ali, né. Então tu tinha uma parte que era dedicada a atendimento de casos de violência contra a mulher. Então, daí tinha uma parte relacionada à defesa civil, outra parte relacionada à mobilidade urbana, à gestão dos semáforos inteligentes, SAMU também, quando tinha algum incidente ou acidente na cidade, eles tinham um alerta rápido, já mandavam a SAMU, a ambulância mais próxima para o lugar. Então, essa integração, né, essas relações que eles fazem entre os várias áreas, né? Vários serviços públicos conseguem atender isso de forma integrada e rápida, é o que eu achei mais interessante, assim, mais legal. Eles têm mais de 50 mil câmeras espalhadas, né? Então, eles têm esse serviço de identificação de foragidos, eles têm acesso ao banco de dados nacional. Então, eles comentaram uma coisa que eu achei bem interessante, que eu te falei antes, que era que teve uma pessoa que era de Curitiba, lá dentro do Smart Sampa, que lá dentro tem um Tudo Fácil no primeiro andar, e aí eles identificaram que era foragido do Paraná, né, de Curitiba, e prenderam lá dentro do Smart Sampa, por terem esse acesso ao Banco de Dados Nacional de Foragidos. Então, são muitos serviços integrados e bastante agilidade, assim, né. Então, bem interessante.
Tem defesa civil, SAMU, bombeiros, né? É tudo junto, né? Atendimento da violência contra a mulher dentro de uma mesma central. Aqui em Passo Fundo, quando, né, a gente tem a oportunidade de conversar, até o Piroli pode falar melhor sobre isso, que ele acompanha o setor policial aqui também pela Rádio Irapuru. Mas, né, Piroli, eles sempre destacam essa integração, né, entre Polícia Civil, Brigada Militar, e sempre reforçam o quanto que isso ajuda no trabalho para combater a criminalidade e reforçar a segurança pública aqui, né? Então, a Thaisa viu isso lá no Smart Sampa. Aqui em Passo Fundo, acho que a gente está começando a andar por esse caminho também, né, Piroli?
É, na verdade, é um programa de governo do Estado, né? Onde a gente tem aí o RS Seguro, né, que engloba aí a integração de todas as forças de segurança. Polícia Rodoviária, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, então todos os órgãos que atuam na segurança pública de forma integrada, que já teve vários resultados positivos, né? Inclusive com a redução da criminalidade, né, Gabriel?
Com certeza. É algo bom, mas ainda temos muito, né, o que andar nesse caminho, o que aprender também, né, lá com o Smart Sampa. E voltando um passinho aqui com o assunto que o Fernando nos trouxe sobre o trabalho, né, a orientação que você ajudou ali com a polícia, com a Brigada Militar, para otimizar as rotas de rondas ostensivas, né, com base dos dados, a análise de dados ela pode tornar a segurança pública mais eficiente e preventiva, né, Fernando? Porque também tu tirou um tempo ali que você falou que a polícia geralmente vai no achômetro, no feeling, mas eles podem nesse achômetro, nesse feeling, perder muito tempo e talvez aconteça um crime em outra região da cidade que eles podiam estar lá se tivessem o dado para se basear, né, Fernando?
Exatamente. É importante a gente entender como que funciona o processo para chegar até ali. Porque, por exemplo, por que existe o Centro de Operações de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre? É porque são grandes cidades. E normalmente grandes cidades têm muitos problemas.
Sim.
E quando a gente olha para a segurança pública, vai ter muito incidente, vai ter muita coisa acontecendo. E com isso você gera dados. Porque se você pega uma cidade muito pequena, que não tem dados suficientes para conseguir alimentar uma estatística, você não consegue implementar esse tipo de sistema. Até você pode ir lá, enfim, implantar um sistema para polícia da região, mas ele não vai funcionar. Vai funcionar com uma acurácia muito baixa. E a análise de dados, ela se baseia nisso, se baseia nos dados, e muitas vezes dados que o ser humano sozinho, ele não consegue identificar. A gente tem um feeling muito bom. Inclusive, quando eu fiz a pesquisa lá em 2015, foi entre 2015 e 2017, os dados que a gente chegava com uma estatística final, né? Hoje tal região pode acontecer tal coisa, ou tende a acontecer tal coisa. Geralmente era uma visão muito similar ao que a própria polícia tinha. Mas você colocava algumas outras situações, olha, hoje é sexta-feira. Ou sei lá, hoje tá mais frio do que normalmente tá aqui na cidade.
Isso tudo influencia.
Isso influencia. E são coisas que normalmente o ser humano ia acabar não percebendo, né? A gente tem uma visão um pouco mais geral. Muito porque o nosso processamento, né? Nosso cérebro, ele trabalha de forma biológica. Mas uma máquina trabalha com estatística daqueles dados que você alimenta. Claro que daí isso traz prós e contras, né? Um pró é que ele consegue pegar detalhes que o cérebro humano acaba deixando. O contra é que ele só vai usar aquilo que você inserir nele. Uhum. E aí tem, às vezes, algumas variáveis que uma máquina não consegue entender. Aquele feeling humano, sabe? Que a máquina não vai compreender. Às vezes você nem sabe de onde é que você tirou aquilo. Olha, eu acho que enfim, tal coisa pode acontecer. E você não sabe de onde vem aquilo, mas está baseado em algum sentimento que você tem, dado alguma experiência passada que você teve, ou por você vivenciar aquilo lá todo dia, né? Uhum. Tem um case muito interessante quando a gente lida com... Está estudando, aliás, análise de dados. E foi um incêndio que aconteceu muitos anos atrás nos Estados Unidos, que tinha um bombeiro que estava numa casa e do nada ele mandou no rádio para todo mundo. Pessoal, todo mundo sai correndo de dentro da casa. E um minuto depois, a casa inteira desabou. Nossa. Só que por quê? Porque eles não sabiam que aquela casa tinha um porão e o fogo começou no porão. Então, o chão do primeiro andar ia desmoronar logo em seguida, só que eles não sabiam. E o cara teve um filho, mas, cara, como é que você sabia? Eu só disse, olha, eu não sei. Só sei que eu tive esse sentimento, uma coisa ruim. Falei, cara, a gente tem que sair daqui. Aí eles saíram e salvou a vida de sei lá quantas pessoas. Mas é uma coisa que uma inteligência artificial ou uma análise de dados não vai conseguir pegar, né? Então a gente pode usar, sim, a inteligência artificial, a análise de dados, para uma série de coisas que vão até além de segurança pública, mas ela tem que ser em conjunto com as pessoas, né? Em conjunto com o feeling dos especialistas que estão ali na linha de frente.
E como que está esse trabalho hoje, Fernando? Está sendo utilizado? Tu chegou a atualizar depois lá de 2015? Fez alguma modificação? Ou ele está agora em stand-by?
Hoje ele está em stand-by. Ali depois de 2017, na verdade, foi quando eu encerrei ele. Eu até tentei durante 2 anos levar para frente. Porque para você implementar em uma cidade, para a Polícia Militar... A Polícia Militar é um órgão estadual, né?
Sim.
Então você precisa implementar a nível de estado. Eu até fui para a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que fica lá em Porto Alegre algumas vezes, mas e por questões de burocracia, enfim, acabou não indo para frente. E eu também não consegui levar para frente através de pesquisa, porque é um processo caro para fazer. E também é burocrático, porque a gente precisa dos dados da Polícia Militar. E isso não é tão simples de pegar, porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados e por aí vai. Então o trabalho acabou ficando estando Dubai, mas não só, enfim, acredito que não só a polícia hoje está usando alguma coisa nesse sentido, porque atualmente a análise de dados já é uma coisa muito comum em todo tipo de empresa. Acho que hoje não existe nenhum tipo de empresa que seja, tenha um nível mínimo de maturidade que não use análise de dados, e o poder público também faz isso, para analisar uma série de coisas. Não é à toa que a gente vê várias estatísticas e pesquisas todo ano em vários setores diferentes que são feitas pelo governo. Então, certamente, eles estão usando alguma coisa a nível estadual, talvez também a níveis regionais. E em outros países do mundo é bem explícito que isso é usado. Tem empresas, inclusive, como Hitachi, Microsoft, Oracle, que eles têm sistemas prontos para análise de dados focados em segurança pública, focados em crimes. Uhum. Então, certamente, a polícia hoje já utiliza, mas, infelizmente, não é aquele que eu desenvolvi.
E lá no Smart Sampa, né, a Thaisa contou pra gente que lá tem acesso ao Banco Nacional de Foragidos, utiliza reconhecimento facial. Na visão de vocês, quais são os principais benefícios e também os cuidados, né, que a gente tem que ter, alguns cuidados necessários ao usar esse tipo de tecnologia na segurança pública? Como que funciona esse reconhecimento facial, assim, pra gente que é leigo, que não sabe, né, sobre esse assunto?
Nem todas as câmeras deles lá, né, dessas 50 mil, tem reconhecimento facial. Mas eles falaram que usam muito o reconhecimento facial para encontrar pessoas desaparecidas e para crimes, né, pessoas que estão foragidas e tudo mais. Então eles falaram que é principalmente esse ponto no meio meio da testa e o queixo que eles conseguem utilizar principalmente para identificar quando estão fazendo reconhecimento facial, né? E aí é muito importante, eles falam que grande parte das pessoas que procuram eles também, né, que eles têm esse serviço de procurar as pessoas desaparecidas da família, né, e daí eles encontram, às vezes, até quando a gente estava lá, encontraram no mesmo momento que a gente estava lá, encontraram um senhor que estava desaparecido, eles têm que mandar a viatura mais próxima lá e conversar com a pessoa, ver se tem algum problema de saúde, alguma coisa, esquecimento, ou o que seja, né. E daí, da parte de reconhecimento facial para foragidos, eles falam que às vezes é muito interessante porque eles conseguem até, tipo, às vezes numa câmera, eles mostraram vários vídeos pra gente, encontrar até dois foragidos no mesmo momento. Então, eles estavam num metrô, numa estação de ônibus, na verdade. E daí tinha um que era um foragido que era... por estupro de vulnerável, e aí foi preso e ficou um atrás da placa olhando o outro ser preso. E ele era chefe de tráfico de drogas e tudo mais, e ficou ali comendo um pastel e olhando e o outro ser preso. E daí nisso veio outra viatura e aí prendeu ele, e daí ele levou um susto, porque Nossa. Ele achou, bom, não vão me ver aqui, né? Uhum. Eles falaram que isso deram uma prisão combo, né? Que conseguiram pegar dois no mesmo lugar. Mas enfim, essa parte de reconhecimento facial é bem importante para as cidades, né? Mas sempre vem aquela questão ética que a gente sempre traz, uhum. né? E que é difícil, que é essa dicotomia que a gente fala entre segurança e liberdade, né? Que muita gente pensa, tem um monte de câmera por tudo, estão me monitorando. Mas é que hoje em dia é muito importante a segurança também, né? Então a gente acaba que nas cidades, muitas vezes, para se sentir mais tranquilo, para usar o espaço público, para se sentir seguro, acaba que as câmeras ajudam também, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né, nessa parte de reconhecimento facial, mas também pensar que está sendo importante para a segurança das pessoas.
Com certeza.
E é uma balança, né? Se você quiser ter um pouco mais de segurança na rua, talvez você tenha que abrir um pouco mão da, sei lá, da tua privacidade de estar no meio da rua e o teu rosto não estar sendo escaneado, por exemplo. Porque a única forma de um sistema identificar uma pessoa é ele procurar por rostos. E ele não vai saber exatamente quem ele tem que olhar para todo mundo. E com base nisso, ele passa por pessoa a pessoa para poder fazer identificação. E a Thaisa comentou que eles usam muito essa parte da testa, uhum. né, aqui do queixo, porque esses sistemas, o que eles fazem por debaixo dos panos, vamos dizer assim, é calcular a geometria do teu rosto. Ele pega os pontos mais aqui mais para fora do olho, né, nessa região próxima aqui da orelha, e calcula uma distância do olho para a orelha, da ponta do olho da ponta, da mais interna do olho para a mais externa, depois a ponta mais externa para ponto nariz, enfim, para boca, para vários lugares, incluindo o queixo, para tentar identificar quem é quem ali no meio. E aí, com base nisso, você identifica alguém. Só que você não consegue fazer isso de maneira aleatória ou identificando, não, aquela pessoa ali, eu já sei que ele é um foragido, eu vou identificar o rosto. Não, para você saber que é um foragido, você precisa primeiro olhar para todo mundo para depois identificar. Uhum. Assim como uma pessoa, como a gente faz no dia a dia, né? Se você entra numa sala e você vai cumprimentar primeiro quem você conhece, por exemplo, você olha para cada pessoa, identifica quem você conhece, vai lá cumprimentar e depois vai cumprimentar os outros, sei lá. Então, o sistema ele funciona de uma maneira muito similar, mas com matemática pura debaixo dos panos, né?
O Irapuru Ecologia.
Estamos de volta com o Irapuru Ecologia, agora 11h33, 19 graus. Vamos para a nossa segunda parte, né? A gente vai fazer agora também uma conexão com a ecologia urbana, sustentabilidade. Mas antes, a Thaisa quer destacar mais algumas questões lá do Smart Sampa, né, Thaisa? Que a gente pode, talvez, no futuro trazer também aqui para Passo Fundo.
Sim, eu lembrei também de comentar que, como eu falei antes, eles têm esse serviço que é relacionado com a violência contra a mulher, né? Então eles têm uma app Mulher Segura. E aí foi bem impactante, porque logo que eu cheguei nesse andar que tinha essas várias pessoas cuidando de várias áreas, ele nos levou primeiro lá nessa parte da violência contra a mulher, né? Eles têm a Patrulha Guardiã Maria da Penha. Então daí as pessoas, eles falaram que já foram mais de 4.500 mulheres atendidas, né? Que usam esse app, baixam o app Mulher Segura. E tem um botão de pânico, que eles chamam, que daí quando aciona, eles já mandam uma das viaturas dessa patrulha guardiã da Maria da Penha para atender lá, né? Mas também dão atendimento de ir falando com a pessoa, tipo, de uma forma discreta, que se tiver o agressor próximo também, eles conseguem ir conversando até chegar ali a viatura para auxiliar, né? Então achei bem, bem importante ter uma parte só dedicada a isso, né? E daí a outra parte que eu achei interessante foi da identificação de placas, né, de carros, mas que eles falam que tem muita placa clonada. Então daí tem uma placa que a galera compra no Mercado Livre, que daí ele falou que vários motoqueiros têm, e que daí eles colocam em cima da placa original ali, e colocam, e é sempre a mesma placa, né, então é o mesmo número. Então eles já têm essa parte de identificar essas placas clonadas, e daí já mandam para intervenção lá, já mandam uma viatura para ir lá, né, ver essa pessoa, o que que fez e tudo mais, mas provavelmente é criminoso normalmente. Então achei isso bem interessante. E a outra coisa que eles têm lá, e que daí dá para relacionar mais, que até o Fernando vai comentar daqui a pouco, é essa parte deles ter a gestão dos semáforos. Eles também têm essa parte de gestão dos semáforos inteligentes, né? Então, quando tem mais congestionamento, ou quando tem algum acidente, ou quando tem alguma coisa próxima, eles conseguem fazer essa gestão dos semáforos também, de ficar mais tempo, menos tempo, né? Daí, depois a gente já vai fazer essa ligação.
Com certeza. E aí, Fernando, e para trazer todas essas tecnologias, essas novidades, para fazer isso aqui, teria condições de fazer algo assim aqui em Passo Fundo, algo parecido?
Com certeza teria, porque uma coisa que a gente tem de sobra aqui é criatividade, né? E se você for observar, o que a gente está comentando aqui, do que tudo que a Thaisa falou, tudo que eu falei, pelo menos na área de segurança pública, é meio que uma inversão do que normalmente acontece na segurança pública. Durante boa parte da humanidade, enfim, da nossa existência, a segurança pública foi muito mais reativa, né? Ou seja, você reage a algo que já aconteceu. Então a polícia é acionada depois que o crime aconteceu. E se a gente for pegar, observar o que a Thaisa falou agora sobre as placas, né? Por que que alguém estaria andando com a placa clonada no meio da rua? Não para, de repente, fazer um assalto, fazer alguma coisa e não ser identificado. Então, quando tem uma câmera de vigilância que ela identifica que tem alguém dentro de uma placa clonada, uma placa comprada, enfim, que ela não é registrada, já antes de acontecer algum incidente, que pode ter, sei lá, ter um assalto à mão armada, algo nesse sentido, algo violento, a polícia já é acionada para evitar que isso aconteça. Então, ela não é mais só reativa. Ela também começa a trabalhar no nível de atividade, que é antes de acontecer ou próximo do momento de acontecer, ela já está sendo acionada. E fazer aqui essas mesmas ações aqui não é algo tão complexo, porque esse tipo de sistema, ele já existe, né? Identificar uma placa é muito fácil. Quando a gente vai, sei lá, ali no Bourbon mesmo, né? Você chega ali na frente, tem a cancela, identifica a placa do teu carro, abre a cancela, você pode entrar, por exemplo. Ou qualquer estacionamento que a gente encontra por aí, também tem lá uma cancela que identifica a placa do carro e por aí vai. Então a tecnologia, ela já existe. Só que daí necessita de uma integração, onde a gente tem um centro de operações que integre isso com bancos de dados e sistemas do Estado, que saibam, olha, essa placa aqui, ela não deveria estar aqui, porque ela acabou de ser registrada, sei lá, ela passou lá em São Paulo agora. Como é que o cara, sabe, a gente registrou isso aqui agora em São Paulo, às 10h30, às 10h34, tá passando em Passo Fundo essa mesma placa? Não é possível, né? Então, alguma delas foi clonada. Uhum. Pra gente implementar aqui, existem várias formas, né? A gente já tem um cercamento digital aqui na região. O terceiro RPMON, né? Nossa polícia ostensiva aqui do Passo Fundo, eles têm um centro de operações que eles integram com as câmeras de vigilância que tem por aqui. Então, sempre que a gente olha alguma câmera que tá apontada no meio da rua, aqui pela cidade, essas imagens estão indo lá pro centro de operações do RPMON, que não é, enfim, não é grande que nem de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, dado o tamanho diferente das cidades, né? Mas a gente já sente necessidade aqui na região de usar tecnologias e processos mais inteligentes e mais integrados. Porque, enfim, aqui eu posso estar sendo um pouco impreciso porque faz tempo que eu vi essa informação, mas Passo Fundo é a maior densidade demográfica do Rio Grande do Sul. Ou seja, tem mais pessoas por metro quadrado aqui em Passo Fundo do que tem em Porto Alegre. Claro, se a gente estiver no centro de Porto Alegre, vai ter muito mais gente, aparentemente. Mas por metro quadrado na extensão territorial inteira, tem muitas pessoas aqui. Então a gente também vai ter muitos problemas, né? E a gente pode começar a resolver de maneira mais inteligente, não só para trabalhar com policiamento, mas também para trabalhar com sustentabilidade. Por exemplo, com smart grids, né? Que existem em várias cidades do mundo, onde a energia elétrica, né? A iluminação pública, quando ela é ligada, ela não funciona com base em um timer ou em alguém ir lá e apertar um botão. Ela funciona com base em sensores de luminosidade, onde você identifica se está ficando mais escuro, se está mais claro, e se está amanhecendo, está entardecendo um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, e também identificando a intensidade da qual você precisa ligar as luzes. E também se você precisa ligar a luz em algum determinado lugar, porque a partir de você começa a economizar energia elétrica também. Isso conversa muito com segurança pública e com sustentabilidade, porque iluminação pública é muito importante para a segurança. Não só para a segurança, para ter alguém se escondendo em algum lugar para fazer um assalto, mas também para a nossa sensação de segurança. Ninguém gosta de caminhar por uma rua que está meio escura, né, meio apagado. Então, as coisas vão se conectando a partir daí, né?
E também essa questão do monitoramento, até a Thaisa pode contar se viu isso também lá no Smart Sampa, né? Ou se a gente tem isso aqui, né, também, o Fernando pode falar, sobre a questão de monitoramento de áreas de risco, enchentes, deslizamentos, nessa gestão de desastres, isso, né, impactando diretamente a sustentabilidade de uma cidade. Hoje a gente já pode ver, através desse monitoramento, essas áreas de risco, onde que tem mais perigo, né, até para adiantar o trabalho das prefeituras, enfim, do governo, porque a gente viu aqui nas enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, muita coisa, o pessoal fala que poderia ter sido evitado se tivesse essa previsão, esse jeito de saber antes o que iria acontecer, né?
Sim, eu faço parte da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas também, e daí é interessante, né, que a gente tem o chefe da Defesa Civil ali, o Fernando Bica, que ele já trouxe para nós esses dados, que agora a gente já tem as estações meteorológicas e já tem sensores ali no Rio Passo Fundo para avisar a Defesa Civil se subir muito o rio, né? Então, em alguns pontos específicos ali, eles já têm esses sensores de nível, né, que foram instalados há pouco tempo, e até essas estações meteorológicas e com esse monitoramento, né, podem ser acessados pelas pessoas de onde elas estiverem, pode ser acessado pela internet ali. Tem que ver direitinho o endereço, né, mas olhando talvez no Insta lá da Defesa Civil já seja possível de ver esse endereço. Mas sim, está melhorando bastante aqui em Passo Fundo essa parte de monitoramento, principalmente relacionado com essa parte de enchentes, né? De subir muito o rio de repente, né? E daí já causar danos nas pessoas que moram próximas ao rio e tudo mais, né? Então isso está sendo só o que seria interessante com o tempo cada vez mais integrando esses dados, né? Então ter esses dados de que está subindo o rio, está tendo enchente, já relacionados também, né, com uma central de operações, já possa mandar viaturas rapidamente, né? Mas sim, já tá evoluindo bastante essa parte aqui. Bem, bem bom que já esteja melhor do que quando a gente teve essas enchentes lá em maio, né? Que foi bem, bem tenso.
Com certeza.
E o elemento importante de a gente frisar nesse tipo de solução é que a tecnologia ela nunca vai trabalhar sozinha. Acho que desde que eu comecei a atuar com tecnologia, não só eu percebi sozinho, mas todo mundo que trabalha com tecnologia fala. Olha, a tecnologia, na maioria esmagadora das vezes, é uma baita ferramenta ou um suporte. Porque raríssimas as vezes a tecnologia sozinha resolve um problema. Mas é muito raro. Na maior parte das vezes ele vai te ajudar a fazer alguma coisa. E se você não for proativo em resolver, não resolve nada, né? Uhum. Por exemplo, a gente falou muito sobre segurança pública agora há pouco. A gente poderia colocar câmeras de última geração em cada cruzamento de cada cidade do Brasil todo. Mas se a gente não atuar diretamente no problema, não vai resolver nada. O que muda saber eu saber ali que tem alguém ali no meio da rua se o assalto continua acontecendo?
A câmera vai só identificar, não vai ir lá e prender ou resolver, né?
E também se prender e a pessoa se for soltar logo em seguida, também não resolve. Se fosse perguntar pra mim especificamente, eu acredito que leis muito mais rígidas e penas muito mais rígidas iriam reduzir muito mais a criminalidade no Brasil do que colocar câmera em cada metro quadrado do país, por exemplo. Então não é uma ferramenta que vai resolver todos os problemas, não é uma coisa que não é uma tecnologia que vai anular o problema, mas ele vai ajudar a gente a resolver boa parte dele, ou dar um suporte para tentar resolver, né? Ou algumas vezes, pelo menos, conseguir, enquanto o problema não é resolvido, tentar estancar alguns sangramentos que estão acontecendo. Então, quando a gente fala nesse tipo de tecnologia, a população tem que entender que não é só, ok, tem o sensor ali, agora ele faz tudo sozinho. Tá, se o rio tá enchendo, como que tá enchendo? O que tá acontecendo ali? O que a gente poderia fazer para ele não encher, né? Ou para a gente evitar que aconteça uma tragédia ali. Tá, eu tenho agora um sensor que ele vai me avisar com antecedência para eu lidar com uma crise. Mas o que eu tenho que fazer para não ter a crise?
Não chegar até essa crise, né?
Exatamente.
E é interessante ouvir isso, né? O Fernando falando isso, um especialista do assunto, porque nós, leigos, né? Muitas pessoas, eu não penso assim, mas eu já ouvi muitas pessoas falando que a tecnologia vai tirar meu emprego, a tecnologia vai acabar com a nossa vida, inteligência artificial, agora tem inteligência artificial, não preciso mais de ninguém, né? Inteligência artificial faz tudo sozinha, mas eles esquecem a pecinha que tá atrás, né? Que o Fernando acabou de falar que a tecnologia, em raros casos, ela se vira sozinha, né? Sempre precisa do ser humano para direcionar isso, até na inteligência artificial, né? Quando a gente vai fazer um texto, o pessoal tá usando hoje muito para fazer posts, publis, tu tem que saber dar a direção certinha ali pro chat GPT, fazer um texto bacana, né? Então, a pergunta que eu deixo pra vocês, né? A inteligência artificial, a tecnologia, ela não vai acabar com o ser humano, com o emprego do ser humano, como muitas pessoas pensam, né? Que o pessoal também é muito 8 ou 80, né?
Acho que nos últimos anos tá surgindo bastante alarmismo com isso. Uhum. Eu acredito que tem duas coisas ali. Sim, vários trabalhos vão ficar muito mais fáceis e talvez você precise de menos pessoas para fazer. Isso vai acontecer, assim como já vem acontecendo durante toda a humanidade. Só que a diferença é que agora tá muito mais rápido do que antes, né? Então isso aqui alarma a gente. Não é acabar do dia pra noite. Uhum. Mas também, ao mesmo tempo, a tecnologia não vai resolver tudo sozinha se você não der um bom direcionamento. Um exemplo que a gente vê hoje é que se você vê que alguém publicou alguma coisa e você bate o olho e diz, nossa, isso aqui tá com muito cara de texto de
inteligência
artificial. Eu não vou nem ler. Se a pessoa não levou 2 minutos para escrever o que ela escreveu, por que eu vou levar 5 para ler o que ela colocou ali? Então você, na verdade, tá perdendo clientes. A gente também tá vendo, perdendo, assim, possibilidades de negócio, de clientes e tudo
pessoal
mais.
O pessoal usa bastante para artes, né? A gente já tá conseguindo identificar também arte que foi feita, né, demais. Na inteligência artificial.
Eu que trabalho com jogos, por exemplo, no meu meio, o público, ele não aceita arte de IA. Se você, no teu jogo, colocar uma arte de IA, o público identificar, você vai se ferrar. Porque as pessoas não vão querer, vão dar review negativa, e isso destrói com o teu produto. E ao mesmo tempo, ninguém iria, vou ver uma exposição de artes de IA por aí. Inclusive, eu acho que a área artística, ela é uma das áreas mais seguras que existem hoje, mesmo com a IA. Porque a arte, bem entre aspas, ela não serve pra nada. Ela não é produtiva, né? Qual que é o serviço produtivo de você ouvir música? Qual que é o serviço produtivo de você olhar uma obra de arte? Nenhum. Mas na minha área da programação, existe razões para você ter produtividade, para resolver problemas mais rápido e de maneira mais eficiente, usando menos pessoas e menos recursos, otimizando o recurso, né? Mas a arte, por exemplo, está muito bem resguardada. Mas na programação, se você entende melhor como o sistema tem que ser desenvolvido e você trabalha, vamos dizer, mais assim, no nível da arquitetura e da engenharia do sistema, você ainda tem emprego de sobra. Mas várias áreas a IA ainda não consegue automatizar. Na minha área, que a área de jogos é algo muito artesanal ainda. E ela não é muito boa para resolver os problemas ali. Mas se você faz trabalho muito repetitivo, ela realmente vai... Ela acelera o processo. Mas se você não direciona corretamente, você vai estar multiplicando o resultado. Então, se você é uma pessoa 10, 10 vezes 10 é 100. Se você é uma pessoa menos 1, e ela vai multiplicar por 10, você vai virar um menos 10. Uhum. Então, esse tipo de coisa continua acontecendo. Só que mais rápido agora, né?
E a tua opinião, Thaisa, sobre isso?
Eu acho que é uma coisa como o Fernando falou, né? Que hoje em dia tem muito alarmismo, assim. Mas é importante, né? Cada vez mais também ter essas... A gente tem também na parte acadêmica, trazendo, né? A gente tem cada vez mais artigos em revistas e tudo mais que antes estavam sendo usados IA, que aí a gente via, né? Que a gente lia quando a gente ia fazer revisão. E aí começou a ter cada vez mais regras, como se fosse de... Pelo menos tu dizer para quem, em que momento tu usou IA para fazer aquilo. Se foi na pesquisa inicial, se foi, né? Porque tava tendo muitos problemas de uso indevido de IA, assim, que acabava tendo uns artigos com resultados estranhos, imagens do fêmur lá de um tamanho totalmente diferente, tipo, que foi gerado por IA, né? Então, cada vez mais tá tendo regulamentações, tentando, né? As revistas, o Sevier, várias revistas, trazendo regulamentações para isso. Na parte de trabalho, assim, eu acho que por mais que ela ajuda muito também, né, de várias formas, né, ela ajuda a analisar dados mais rápido, analisar planilhas de Excel, analisar muitas coisas mais rápido e tirar e dar um resumo daquilo que aquilo inicialmente tu levaria muito tempo para fazer, né, então tu consegue focar mais nas partes principais, mas o importante é nunca deixar ela fazer tudo sozinha, tu ir dando esses direcionamentos, né. Exatamente do que tu quer. Por isso que eu sempre falo, até para os alunos, né? Tem uns que já... Ah, vou usar e vou fazer tal parte. Ali tu manda um exercício, fazer uma parte de programação. Na verdade, não adianta, né? Não, não é bom usar ela sem saber fazer. Tem que saber programar primeiro. E daí, se tu quiser usar ela para te ajudar em alguma otimização de alguma coisa. Mas tu saber que se ela fez algo errado, tu sabe identificar o erro, né? Então, tu tem que ter aquela curadoria da pessoa... Então, acho que futuramente, assim, as pessoas que sabem usar IA, que vão ter mais garantido, ou vão ter mais... não tem que ter medo dela, né? Tem que saber usar ela para o teu trabalho, se tu for usar, né? Então, nesse sentido, assim, ela não vai roubar empregos, eu acho. Alguns vão sumir, como o Fernando falou, naturalmente, mas que daí tu também vai evoluindo, né? Tem que saber usar e tem que também ir te aperfeiçoando, né?
E uma outra coisa bem importante sobre a IA, e eu acho que aqui quem não usa a IA com muita frequência mesmo tem que entender. Ou também quem usa no nível moderado. É que eu digo moderado porque nós da programação a gente usa demais, tipo, a gente usa IA o dia inteiro, usa bastante. Gasta de muito dinheiro com isso, inclusive. Tem uma coisa que na programação a gente tá chamando de débito cognitivo. Mas, enfim, na psicologia também, na pedagogia tem um outro nome, mas eu não vou lembrar exatamente agora. Mas na programação, para quem quiser pesquisar, é débito cognitivo. E quanto mais você usa IA, mais você vai atrofiando o teu cérebro. Então, assim, no bom português, né, você vai ficando mais burro com o passar do tempo. E você vai perdendo habilidades. E você tem que, então, entender realmente como usar ela. Onde você vai usar, quando você vai usar e para o que você vai usar. Para você não perder a habilidade de pensar. Inclusive, tem alguns problemas que estão surgindo com o uso muito exacerbado da IA, principalmente por pessoas que ainda não estão maduras a nível profissional. Por exemplo, lá na faculdade, né, a gente... alguém está aprendendo sobre tecnologia, sobre programação. Aí você passa um exercício para essa pessoa. Você não pode passar um exercício muito complexo para resolver. Tem que ser uma coisa mais simples. Só que é uma coisa, por ser uma coisa simples, uma IA consegue resolver. Só que a pessoa, em vez de ela tentar resolver para ela aprender, ela vai lá e usa uma IA. Ela não aprendeu a resolver o problema, ela não aprendeu a pensar. Se ela faz isso durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, ela não vai conseguir evoluir a ponto de sair do nível júnior para chegar no nível pleno ou ir para um nível sênior na classe onde ela está trabalhando. Então isso também é bem preocupante. Algumas empresas já identificaram isso e já estão criando programas para fazer as pessoas realmente evoluírem na carreira para poderem se tornar profissionais produtivos. Mas se você aí que está usando IA sem pensar direito, não só para programação, né, que é a nossa área aqui, mas para outras áreas, sei lá, para área comercial, por exemplo, fica atento porque você pode estar passando por um processo de débito cognitivo, onde você vai se tornar menos habilidoso naquela área que você atua.
Eu já vi isso aí claramente no Twitter, agora o X, né? A rede social, eles têm a inteligência artificial lá deles, que é o Grok. E às vezes, assim, a gente tá passando... Eu passei esses dias por uma sequência de tweets de uma história, assim. Um cara contando uma história, uma curiosidade sobre um artista. E aí, lá no finalzinho, tinha uma pessoa respondendo bem assim, Grok, resuma pra mim. Não parou nem pra ler, sabe? Pediu pra inteligência artificial, resuma pra mim o que ele escreveu. E aí, também tem outros que eu acompanho bastante notícia de esportes pelo Twitter, né? E às vezes, assim, a pessoa, em vez de botar a opinião dela, né, comentar, coloca assim, Grok, o que você acha sobre esse tweet? O que você acha sobre esse post? Então, sabe, tipo, é bem isso que o Fernando trouxe, né? A pessoa, ela não conseguiu dar a própria opinião dela depois de ler aquilo ali, ela não conseguiu ler uma sequência de tweets, pediu pra resumir. São coisas muito básicas, né? Que a gente pode fazer sem uma inteligência artificial.
Isso vem acontecendo já faz tempo, né? Não é antes mesmo da IA. Não sei se você já viu aqueles vídeos, ou enfim, audiobooks, que resumem um livro de 400 páginas, 500 páginas em 5 minutos, em 20 minutos. Uhum. As pessoas realmente acham que você vai conseguir absorver o conhecimento de 500 páginas em 20 minutos? Não. Mas você pode usar a teu favor. Se você leu o livro, se você estudou, se você conhece, aí de repente, passou um tempo, eu quero rever, reestudar aquilo lá, aí você escuta um resumo de 20 minutos, isso vai te ajudar.
Sim.
Mas se você não conhece aquilo e você ouve um áudio ali, um podcast, sei lá, alguma coisa de 20 minutos resumindo 500 páginas, ou às vezes 4, 5 anos de estudo, não vai te ajudar.
E acha que sabe falar sobre o livro.
Exatamente.
Sai comentando com propriedade de quem leu as 500 páginas, mas na verdade só ouviu um resumo.
Isso também envolve também um efeito Dunning-Kruger, né? Que é aquela coisa de que quanto mais você sabe que você não sabe um monte de coisa. Ou mais você sabe que aquele processo ele é mais complexo do que apenas um resumo muito simples. E quanto menos você sabe, mais você acha que você sabe. Ou seja, quem sabe menos é muito confiante sobre aquilo que tá falando. E aí, tudo isso vai meio que, sabe, se misturando, a gente começa a ter vários problemas aí de entrar, por exemplo, do débito cognitivo.
Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Ademar Marques. Ele mandou aqui: parabéns, Gabriel, pelo tema. Pensar a sustentabilidade do ambiente em que vivemos de forma mais inteligente, sustentável e segura. Isso é bem-estar para toda a população. E ele me mandou também aqui, inclusive, a professora Thais será uma das palestrantes, né? É convidada da primeira conferência livre dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vai acontecer aqui em Passo Fundo no próximo dia 30, que é a próxima quinta-feira, das 8h30 da manhã até as 5h, no auditório do Ministério Público Estadual. É um evento gratuito, mas as vagas são limitadas, então garanta a sua inscrição, né? Procure aí o pessoal para fazer a inscrição e participar. Você estará lá, né, professora? Bacana esse evento, primeira conferência.
Sim, eu vou estar lá o dia todo, mas a minha parte no painel que eu vou participar vai ser sobre as cidades sustentáveis e inteligentes, né? E daí eu vou tentar trazer algumas iniciativas, algumas ações que a gente pode fazer, não só, como eu falei, né, trazendo tecnologia, mas como isso pode ajudar, né, a sociedade, como que isso pode ajudar na qualidade de vida das pessoas, né, trazendo também essa parte de urbanismo social, né. Então vai ser bem legal quem puder participar, né. Então, reforçando, dia 30 de abril, quinta-feira, né, no auditório ali que você falou do Ministério
Público.
Então começa de manhã e a gente vai passando por vários painéis amanhã e tarde só durante esse dia, então participem, né? Vai ser muito interessante a discussão, então quem puder tá convidado.
Com certeza, evento organizado pela Agenda 21, Prefeitura de Passo Fundo, parceria com várias organizações e instituições, momento de diálogo, balanço, ideias e construção coletiva para pensarmos juntos um futuro sustentável aqui para nossa cidade. Muito importante, tem tudo a ver aqui também com Irapuru Ecologia, a gente até vai conversar com o Ademar para trazer ele aqui depois, fazer um balanço, né, sobre esse evento, talvez já na próxima semana. E aqui a gente está entrando na nossa reta final do Irapuru Ecologia. E eu quero fazer até uma pergunta sobre as cidades, né? Cidades inteligentes aqui para a Thaisa, para o Fernando. O que vocês veem como os principais desafios que a gente tem, né? Seja éticos, técnicos, de privacidade, inclusão digital, para expandir esse modelo de cidades inteligentes no Brasil? A gente está bem encaminhado nesse assunto, aqui numa visão geral, né, nacional, ou ainda tem muito que evoluir? O que vocês acham?
Eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, né? Alguma das áreas que a gente mais tem aprofundado, assim, que eu estudo bastante em várias cidades aqui, é bastante a parte da melhoria da mobilidade urbana, né? Que é um problema grande, né? Nas cidades médias e nas cidades grandes. Então, trazer essa parte mais de mobilidade urbana sustentável também, tentar melhorar, tipo, ali, desde o que a gente já está fazendo um pouco aqui, né? Ter mais ciclovias, né, para mobilidade ativa, né, mais diferentes meios de transporte para poder usar, não só ônibus, né? Então, às vezes, essa expansão ainda. Essa expansão é uma que está melhorando em várias cidades, né? Curitiba é uma referência de mobilidade urbana. Mas tem muitas outras áreas que envolvem as cidades, né? E essa parte que tu trouxe de inclusão, eu ainda acho que é uma parte bem difícil, assim, né? De ser inclusivas as cidades, né? Então, acaba sendo bom para alguns que usam aqueles meios de transporte ou que usam, né, os meios das cidades inteligentes. Mas no dia a dia, mais a parte de inclusão para pessoas com deficiência física, as calçadas. Isso ainda está muito, muito inicial, assim, né? Então, isso eu acho que, por mais que sejam coisas pequenas, que às vezes a gente não nota, mas vai andar e fazer um exercício de caminhabilidade nas calçadas, nem que seja do centro, tu vê que é muito difícil, né?
Sim.
Então é.
Até pra gente, assim, né? Eu digo que pra gente às vezes tropeça, né? Tá andando assim, se tu não presta muita atenção no chão, tem algum desnível aí, imagina pra um deficiente visual, né? Um deficiente físico, a dificuldade que é. E eu pensava que esse assunto a gente deveria estar mais avançado, mas então ainda tem muitos desafios, Thais.
Muitos desafios. E essa parte de cidades sustentáveis inteligentes. Tem uma coisa legal, né, que muitas vezes eles têm um monitoramento de indicadores urbanos, né, em várias áreas, né, na parte de segurança, na parte de eficiência energética, mobilidade. Então, por um lado, isso é bom, porque cada vez a gente está tendo mais dados e consegue monitorar melhor os serviços, né. Mas aí é tomar iniciativas para melhorar algo para as pessoas, assim, no dia a dia, que daí tá um pouquinho ainda caminhando, né. Tu tem os dados, mas às vezes, muitas vezes não tem tantas iniciativas e ações. Nessa parte de mudanças climáticas, meio ambiente, com esses desastres que tiveram recentemente, também está melhorando, né? Como a gente falei, né? De ter mais sensores, monitorando as cheias dos rios e tudo mais. Mas ainda tem muita caminhada, assim. Eu acho que essa parte de inclusão social e de incluir as pessoas todas nessas ações, ainda tem muito que melhorar ainda, né? Uhum. Essa parte de caminhabilidade, como eu falei, é muito difícil aqui. Então, é uma parte que a gente tá melhorando, já tem mais ciclovias e tudo mais para parte de mobilidade urbana, né? Mas tem uma caminhada grande, mas a gente está evoluindo.
E uma cidade mais inteligente, mais sustentável, consequentemente, torna mais fácil a nossa vida. Isso também tem tudo a ver com o meio ambiente, né, Fernando?
Com certeza. Até a gente não conseguiu entrar muito no assunto da parte de sustentabilidade, mas para as pessoas poderem entender qual que é o impacto que isso pode gerar na nossa vida, trouxe aqui uns dados que afetam bastante a nossa cidade, que tem relação com o semáforo inteligente, que foi uma implementação que foi feita em Atlanta. A gente sabe que Passo Fundo, o trânsito, ele é bem complexo, né? Mas olha só, em 2017, em Atlanta, foi implementado um sistema de semáforo inteligente que não usa só timers para, enfim, abrir e fechar semáforo, e sim usa câmera e inteligência artificial. E olha que eles conseguiram em 6 meses, redução de 25% do tempo de viagem, 40% menos espera em cruzamentos, redução de emissão de CO2 em 21% e 18% menos acidentes, e custou US$13 milhões. Claro, hoje é muito mais barato, tem quase 10 anos que isso aconteceu, né? E esse tipo de tecnologia a gente pode implementar em cidades como o Passo Fundo hoje com um preço muito mais, muito menor, né? Mas também tem soluções que são mais simples de se resolver. Como, por exemplo, tem uma que eu desenvolvo às vezes lá na faculdade, mas a gente faz a nível de protótipo, que são lixeiras inteligentes, que é muito inspirado num projeto da uma empresa chamada Bug Belly, que é de Nova York, onde eles conseguiram ter um aproveitamento de 500% na coleta de lixo. Reduziu em 70% a necessidade de coleta de lixo, então 70% menos caminhões tiveram que sair, andar pelas ruas para recolher lixo. Teve uma redução de 80% de emissão de CO2 em média em cada caminhão, fora outras questões também.
Um assunto que daria para a gente abordar por mais tempo, né? Agora, meio-dia e 19 graus, eu quero agradecer a presença da Thaisa, do Fernando. Muito obrigado por este programa de hoje aqui no Irapuru Ecologia.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre esse tema, né? E fiquei bem feliz e estou à disposição também, né, para futuramente falar mais sobre cidades sustentáveis e inteligentes e trazer esse assunto mais segurança pública, mobilidade, enfim, né? Muito obrigada.
Com certeza. Obrigado, Fernando.
Também agradeço. Obrigado.
Valeu, até a próxima, a gente vai ficando por aqui, agradecer também aqui o Matheus Piroli, o Arthur que acompanharam a gente e até o próximo sábado, um bom final de semana, tchau!